Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E hoje vamos ter mais um Famílias Felizes. E é que também com muita felicidade que recebe Milo Cordeiro mais uma vez aqui no estúdio. Obrigado.
Olá, Milo. Daniel. Boa tarde aos nossos ouvintes também. Que bom estarmos novamente juntos mais uma tarde. Pela graça
mesmo.
De Deus.
Pela graça de Deus. Eu lembro-me que terminei o último programa brincando com a temática do programa de hoje, porque ainda dizendo que ainda bem que falámos sobre o perdão antes de irmos falar sobre as finanças, não é? Lembrando o ditado: em casa não há pão, todos ralham, ninguém tem razão.
É verdade.
É sempre um assunto muito complexo e que normalmente traz muito atrito às famílias.
É verdade.
Então, temos aqui um assunto e peras para falar hoje.
Temos um assunto muito importante, aliás, todos eles que nós temos vindo a trazer são importantes, mas diria, é verdade, de acordo com as sondagens, o primeiro assunto que traz conflito às famílias é a questão da comunicação e o segundo, logo após, é o das finanças. Portanto, é um dos assuntos que realmente traz bastante divergência e pode trazer graves consequências à harmonia familiar.
Tinha um amigo meu, desculpa ter-me interrompido, tinha um amigo meu que dizia assim: normalmente, depois da discussão da sanita, da tampa da sanita, o dinheiro é aquilo.
É logo a seguir, é logo a seguir. Sabes, Daniel, é assim, eu quando, pronto, temos que falar destas coisas, porque realmente enquanto vivermos aqui nesta terra, nós precisamos destas moedas e destas notas para ir sobrevivendo. Mas era ótimo se nós não precisássemos disso, era ótimo.
Claro.
No entanto, também, e damos graças a Deus por isso, a palavra de Deus, portanto a Bíblia Sagrada, não nos deixa desamparados. Nem sós neste desafio que é saber administrar e controlar as nossas finanças. Ou seja, Deus, sabendo todas as coisas, poderemos encontrar inúmeros versículos que nos orientam nesta vida, nesta questão da gestão, nesta questão do saber ter, do saber poupar, do saber despender, para realmente não ser mais um senão na nossa, portanto, nos nossos relacionamentos, que possam vir trazer desaire em vez de harmonia, portanto, que é isso que nós desejamos.
Claro.
Não é por acaso, e eu começo já por recordar um versículo. Um versículo que já o aprendi e já o li há muitos anos, mas realmente sempre me marcou profundamente. É um dos provérbios, no capítulo 17 e no versículo 1, em que o Senhor diz assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Repara, Daniel, o Senhor o que é que aqui está a dizer? É verdade que às vezes poderemos não ter, possivelmente, muitas coisas em cima da nossa mesa, ou no nosso guarda-vestidos, ou na nossa garagem, ou o que seja, mas poderemos viver em harmonia, portanto, quando as coisas são feitas com senso, com consenso mútuo.
Sem preocupações.
Sem preocupações, sem discussões, portanto, com planeamento, com visão, do que às vezes até termos e olharmos para a casa e não falta, portanto, termos tudo aparentemente falando, mas se calhar pisamos o risco e demos possivelmente alguns passos que talvez não é naquele dia ou naqueles dias seguintes, mas que a longo prazo nos vão trazer graves consequências.
Eu ainda vou mais longe, pode até não chegar esse dia das graves consequências, mas aquilo que é o desgaste psicológico e de tempo que nos consome diariamente.
Exato.
A pensar e preocupados com as contas para pagar, com o dinheiro que não ganhei.
Exatamente.
Aquele que ainda posso ganhar, que nos tira vida de qualidade no dia a dia, independentemente do que possa ou não acontecer no futuro.
E depois são essas angústias e essas ansiedades nos nossos corações que nos vão retirar a tal serenidade e paz que deveria de haver, inclusive nas nossas próprias conversas, na comunicação,
claro,
entre marido e esposa,
exatamente,
entre pais e filhos. Ou seja, começa a haver aquela tensão, aquele nervosismo, aquela responsabilidade que não nos deixa repousar, não nos deixa dormir, porque realmente fizemos este débito ou aquela coisa ou este problema e temos realmente e sentimos necessidade de corresponder. É verdade, Daniel, nós vivemos num mundo agitado, num mundo competitivo, num mundo consumista, e a realidade é que a sociedade é sem dúvida movida pelo dinheiro, e é verdade também que sem ele o mundo para. No entanto, o problema está nos estímulos que muitas vezes a sociedade envia para as famílias, para as pessoas, desafiando elas mesmas a darem passos, a terem aquilo que chamamos o consumo excessivo, portanto um consumo excessivo, daqueles momentos em que realmente estamos a ver uma publicidade ou alguém nos fala de alguma coisa e parece que não podemos ser felizes se não tivermos mais aquilo, se realmente os nossos filhos não tiverem mais outra coisa, se o marido não conquistar, portanto, economicamente este patamar, se a esposa não conseguir comprar mais aquele casaco ou mais... Enfim, a sociedade não ajuda de todo, a publicidade que normalmente vai passando não está de forma alguma a ajudar a sermos prudentes, ponderados na questão do gasto, pelo contrário.
E assumir claramente, logo do princípio, aliás, quando tomamos consciência disso, até nos tornamos mais sensíveis e mais despertos a essa realidade que é, realmente, não somos imunes.
Exatamente.
Não somos mesmo de todo imunes. Não?
Exatamente. Não sei se é, por acaso, seguramente não é, estou a dizer só como introdução, mas sei que não é, que um dos versículos que o Senhor também deixa na Palavra de Deus, encontramos em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 10, quando diz que a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Repara, Daniel, o Senhor não está a dizer
que é o próprio dinheiro.
Que é o dinheiro. Ou seja, que o problema esteja aí, mas a ganância dele, e depois diz o Senhor, levados por ela, portanto por essa mesma ganância, muitos perderam a fé e meteram-se em grandes aflições. E Daniel, é verdade que quando nós hoje temos consciência e falamos muito agora nestes últimos meses, anos, da questão da crise económica, tem sido igualmente porque as famílias tomaram decisões e fizeram compromissos não tendo esta sabedoria, esta prudência, e por isso o Senhor diz, acabaram por se meter em grandes aflições. Portanto, a questão do dinheiro não está nele, e repara, e já agora um à parte, não é que a riqueza seja algum pecado, ou seja, que o ser rico seja pecado de todo, bem haja aqueles que honestamente conseguem adquirir e portanto têm os seus bens e têm não só para eles e até para ajudar
outros. Uma bênção para os outros.
É uma bênção sem dúvida. O problema vem quando nós temos decisões ou tomamos decisões erradas para adquirir essa mesma riqueza, já não falo da desonestidade, portanto da forma desonesta com que podemos adquirir, e depois desta natural tensão que isso mesmo vai trazer ao próprio seio familiar.
Sendo que quando falamos de casais, e é disso que estamos a falar neste programa, de famílias, o problema é exponenciado, porque é mais grave, porque uma coisa, e vimos um versículo quando diz que é uma relação pessoal com o dinheiro, aquilo
Exato.
Que é a forma como eu faço a gestão do meu dinheiro. Mas como família, acabam por ser pelo menos duas pessoas a ter que, em conjunto, gerir dinheiro.
Exato.
E se por um lado eu posso dizer que a minha experiência de vida me traz algumas competências na gestão do dinheiro, quando assumo um relacionamento e um casamento, eu tenho que criar novas competências, porque agora são duas pessoas a fazer essa gestão,
exatamente.
Não é? E isso
aliás,
é mais difícil.
Exatamente. Quando em programas anteriores e falávamos sobre a questão da importância da comunicação, falamos igualmente passando por aqui. Há famílias que não têm tempo ou possivelmente ainda não compreenderam a importância de se sentarem, e quando eu digo família, não estou a falar apenas só do casal, incluir os filhos nesta avaliação do que é a responsabilidade económica e financeira da própria família.
Segundo os seus próprios conhecimentos.
Ora bem,
exato,
e falando de forma a que eles compreendam, portanto se forem mais pequenos ou mais jovens, enfim. Exatamente, exatamente. Mas realmente é importante o sentar-se e comunicar e falarmos sobre estas coisas. Se por um lado realmente a palavra de Deus, e acabamos de ler, diz que, portanto, o dinheiro ou a ganância do mesmo é a raiz de todos os males, há também um provérbio no capítulo 24 e nos versículos 3 e 4 que diz assim: é preciso sabedoria para construir uma casa e inteligência para a tornar segura. Com experiência enchem-se os quartos com objetos valiosos e de bom gosto. Achei muito interessante este versículo. Repara, quando diz que é preciso sabedoria para construirmos uma casa, não estamos só a falar da questão literal de fazermos uma casa, do tijolo, do cimento, mas construir esta casa dos relacionamentos, ou seja, do dia-a-dia, daquilo que vai sendo o nosso dia-a-dia, de compromissos, de dificuldades, de desafios, de alegrias, inclusive também, louvado seja Deus por isso, mas sobretudo esta questão de ser, diz o Senhor, ser necessário sabedoria. E Daniel, já agora permite-me dizer isto que é muito importante. Aliás, eu creio que temos tentado fazer e dizer a tónica destes programas todos que temos feito neste sentido, é que realmente sem a ajuda de Deus em todos os aspectos da nossa vida, as coisas ficam ainda mais complicadas.
Eu diria que logo à partida não conseguimos fazer logo as boas escolhas, nem tomar as melhores decisões.
Exatamente.
Logo tudo isto que estamos a falar fica posto
ora
em causa.
Bem, ora bem, e por isso é que é interessante e é extraordinário, e eu pelo menos no meu coração sinto uma grande gratidão a Deus, por Ele também, permite-me dizer assim, de se ter dado o tempo de poder chegar até nós em desafios que são tão comuns aos humanos como esta questão da gestão das finanças, não é? E dos bens. Então, nós gostaríamos hoje também de poder dar assim umas pinceladas muito gerais, mas gostava mesmo assim de não deixar de dar umas pequenas orientações para os nossos ouvintes esta
desculpa
tarde.
Desculpa lá, eu vou de propósito interromper, porque como vamos saltar para já este versículo que tu acabaste de mencionar, portanto este assunto supostamente estaria fechado, mas eu faço questão de abrir aqui um parênteses. Porque no fim do versículo diz qualquer coisa que pode deixar para más interpretações dos nossos ouvintes. Porque diz assim, com experiência enche-se os quartos com objetos valiosos e de bom gosto. E pode dar a noção...
Que é o caro, o rico,
que é
o dispendioso.
Porque aparece a palavra valiosos. E infelizmente tem-se, a sociedade hoje vai dando essa noção do que é bom, é o que é caro, é o que é valioso. E logo à partida, este texto parece paradoxal com muitos outros na Bíblia, que nos diz exatamente para termos uma gestão simples daquilo que é o dinheiro. Este valiosos tem muito mais a ver com aquilo que é a mais-valia para a família.
Exatamente.
Do que propriamente
o que representa,
do que a questão de serem caros.
Exatamente.
Ou serem de muito valor.
Exato.
Era só para explicar
sem
isso.
Dúvida,
porque,
sem dúvida. Aliás, permite-me já agora, completando o teu pensamento, poderíamos ir buscar o versículo que há pouco nós lemos, quando diz que mais vale um bocadinho seco e tranquilidade do que a mesa cheia de carnes e disputa e contenda. Haverão situações, é verdade, que poderá, não é pelo facto de haver coisas valiosas no sentido de caro, dispendioso dentro da casa, que por si só a serenidade, a harmonia familiar está presente.
Normalmente é o contrário, porque se eu tenho coisas caras em casa, estou sempre até tenho medo de sair de casa.
Às vezes é isso. E por vezes há casas mais humildes, podemos nós dizer assim, com coisas muito simples, coisas às vezes até manuais que os meninos oferecem. Eram os pais fizeram, ou têm um retrato, ou uma fotografia, ou uma coisinha de palhinha feita em cima da mesa, que recorda exatamente um daqueles momentos que contribuiu para a unidade e a solidificação da família.
Podemos até dizer que pode haver objetos de valor muito grande, mas esses pequeninos objetos acabam por ter um valor imensurável.
Exatamente.
No sentido de valor emocional.
Exato.
É muito mais importante.
Exato.
Do que qualquer peça de arte que tenhamos em casa.
Ora bem. Por isso, nós gostaríamos muito que este programa contribuísse também para, de alguma forma, poder ajudar a essa estabilidade financeira tão necessária a todos nós, para que venha exatamente essa harmonia familiar. Então, esta estabilidade financeira, podemos dizer que vai depender, sobretudo, de três importantes ações. E a primeira dela é aquilo que se chama fazer um planeamento. Planeamento. Alguém disse que quando se falha em planear, está a planear se falhar. Achei interessante. E temos que falar isto devagarinho, porque senão ainda nos complicamos com o dizer. Mas é interessante. Quando nós falhamos no planear, nós planeamos falhar.
Porque pomos em causa o sucesso.
Ora bem, ora bem. E repara, quando eu estava a ler o manual e estava, portanto, a rever, portanto, o programa de hoje, esta questão de planeamento fez-me recordar também uma passagem bíblica que o Senhor Jesus nos traz no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28, em que o Senhor faz uma pergunta e diz assim: qual de vós que, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir? Ou seja, o tal planeamento.
Antes de ir, faz as contas.
Ora bem, o sentarmos, o vemos, olha, eu gostava disto. Olha, acho que isto era bom para a nossa família. Olha, acho, pronto, até pode ser uma coisa individual, inclusive, mas nós não somos ilhas. Aquilo que nós decidirmos, se estamos agregados a uma família, naturalmente vai afetar para bem ou para mal a nossa mesma família, não é? E então, quando o Senhor diz, se temos algum projeto, se temos algum plano, por que não pensar exatamente nesse plano para aquilo que nós ansiamos e para aquilo que nós desejamos, não é? Sentarmos e pensarmos sobre isso. E depois o Senhor vai levar a questão para o ridículo. Para quê? Diz ele no versículo 20, 29. para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele. E repara, Daniel, eu não sei, eu sei que de vez em quando vê-se por aí construções que não foram findadas, portanto, que não terminaram. Não sei se foi por falta de planeamento, não sei se houveram outras, portanto, outros problemas à posteriori que as pessoas possam não ter pensado ou que realmente não estava balizado isso. Mas que realmente é triste quando nós vamos e vemos uma construção que ficou, que não se concluiu, realmente fica, pronto, fica triste. Não, nota-se que houve um trabalho que não foi concluído. E então o senhor diz que muitas vezes, quando nós não nos sentamos, portanto, esta questão do tal planeamento, do sabermos sentar, planear, é prudente, sem dúvida, no fundo é formativo, inclusive, e agora estou a buscar a parte dos pais na orientação aos seus filhos, claro. De mesmo os nossos filhos, quando eles têm, pronto, querem algo, desejam adquirir isto ou aquilo. Estou-me a recordar do meu filho, do mais velho, ele diz: ó, mãe, eu no meu milheiro já tenho X, se calhar poderíamos comprar Y. Eu digo: então, mas esse Y, será que vale a pena para esse dinheiro que tu tens e que os avós deram, os tios dão, ou o que seja que ele juntou? Mas ele a fazer as contas, a dizer: ainda me falta algum. Mas é no sentido de conversarmos com os nossos filhos, neste tal planeamento, que vamos, se calhar, a posteriori, ajudá-los no sentido também eles aprenderem nessa importância de planeamento familiar.
Sendo que não podemos correr nem no 8, nem no 80, de algumas por três ser uma discussão familiar de como é que se vai gastar o dinheiro na mercearia ou não ser na mercearia. Ou seja, não estamos a chegar a esse ponto.
Claro.
Mas quando eles são, de alguma forma, imbuídos naquilo que é o orçamento familiar, as próprias crianças passam, passando a redundância, a ter a noção do próprio valor do dinheiro.
Exatamente.
Quanto é que ele gasta,
exato,
quanto é que aquela fatura representa em todo um orçamento,
exatamente,
familiar. E a atitude deles para com o dinheiro passa a ser completamente diferente.
É verdade. Repara, nem sei se foi esta semana ou semana passada, mas uma conversa muito recente que tive com o meu filho mais velho, de 8 anos, e ele dizia: mamá, quanto é que tu ganhas e o papá? Ele está a despertar para esta questão agora do orçamento, do dinheiro, do valor, e eu dei-lhe os números. Eu disse: olha, filhinho, nós pagamos na tua escola X, e o pai e a mãe juntos faz Y. Então tu estás a ver que só para a tua escola é retirado logo este valor. E ele ficou com os olhos muito arregalados a olhar para mim, no sentido de que ainda não tinha tomado consciência que realmente o valor da escola, aquilo que nós despendemos com ele, já para não falar da questão de vestir, do comer, portanto, das outras coisas, mas ele... apercebi-me perfeitamente que ele teve pela primeira vez a consciência de que aquele valor que juntos nós trazemos para o nosso lar tem que ser distribuído de forma muito sábia e correta para ir corresponder às necessidades que nós temos da questão da educação, neste caso, de pagar a escola, portanto, claro, da sua própria escola. Então, quando nós falamos desta questão do planeamento, é importante, em primeiro lugar, estabelecer alvos financeiros. E o que é que isto quer dizer? Muitas vezes, Daniel, as discussões surgem simplesmente porque há uma diferença de objetivos e de prioridades.
Claro.
O marido acha que é muito importante e a prioridade possa ser comprar um carro, vamos pensar assim, e a esposa, por exemplo, acha que é mais importante reservar um dinheiro para um dia dar uma entrada em breve de uma casa, precisando de uma
casa
maior.
Mas mesmo assim,
não é?
Já estamos a falar de algo que seria muito bom, já era bom,
era
que
bom.
Pelo menos houvesse este diálogo e que cada um pudesse, mesmo sendo diferentes, cada um demonstrar quais são as suas prioridades.
Exato.
Muitas vezes é quando não há diálogo nem planeamento, cada um acaba por gerir o dinheiro a seu bel prazer, e muitas vezes estão ambos a despender de dinheiro que já não têm,
exato,
porque
exato,
já foi despendido noutras coisas.
Exato.
Quando chegamos aí já é bom.
Já,
falar,
é,
já
bom,
é bom.
E quando chegamos aí e mesmo assim há diferença, é bom que nós continuemos para chegarmos ao acordo.
Claro,
porque
claro,
se mantiver a diferença, há aí uma grande... portanto, já não vai haver unidade, já não vai haver problemas, portanto, familiares. E, portanto, as prioridades devem ser avaliadas em função, sobretudo, das reais necessidades da família. E é verdade que às vezes nós somos aqui enganados entre o nosso prazer e o nosso necessitar.
Confunde-se muitas vezes,
exato,
entre o querer e o fazer,
exatamente,
falta, que depois choca com o poder.
Ora bem. E por isso é que é imprescindível, e voltamos a dizer uma vez mais, haver esta conversa, este diálogo entre marido e esposa, para realmente verem se aquilo que o marido até achava que seria importante avançarmos de uma forma prioritária, ou ela, vermos realmente o que é mais necessário e não irmos tanto pela emoção. E depois há aqueles que é chamados os três tipos de planeamento. Portanto, nós chamamos os planeamentos a curto prazo, portanto, tem a ver com as despesas regulares, os móveis, o vestuário, enfim, o corrente. Depois, a médio prazo, que pode ser, então, por exemplo, a compra de um automóvel, portanto, de alguma coisa de maior valor, uma viagem em conjunto, portanto, seja isso. E também o tal planeamento a longo prazo, e aí já é de valores maiores, que seja, por exemplo, a compra de uma casa, por exemplo, a questão da educação dos nossos filhos quando eles forem mais velhos na universidade, exatamente. Portanto,
sendo
essas coisas.
Que, porque é que é importante esses três patamares a curto, médio e longo prazo? Porque os de médio e longo prazo também vão afetar aqueles que são de curto prazo.
Exato.
Se nós não os tivermos em vista, depois vão faltar recursos para esses planos, para esses objetivos.
Exatamente, exatamente. Agora, é assim, é verdade que isto irá depender, o fazermos, permite-me dizer assim, esse pezinho de meia, fazermos com maior velocidade ou menor velocidade, isso vai depender muito também do nosso próprio ganho, não é? E eu sei que hoje em dia, e isto é uma tragédia, infelizmente há muitas famílias que pelo menos um dos cônjuges perdeu o seu trabalho e, portanto, o seu rendimento. Há algumas tragédias maiores ainda quando os dois perderam exatamente o seu rendimento, e sem dúvida que isso torna-se é bastante complicado.
Mas o facto de poder haver a possibilidade de surgirem alterações àquilo que foi planeado, como um incidente desse, uma doença, acidente em que destruiu o automóvel, qualquer coisa do género, não quer dizer que não façamos na mesma aos planos.
Ora bem.
Porque eles
bem.
São sempre possíveis de ser reajustados consoante as realidades que tivermos na vida, e nós não podemos prever o dia da manhã.
Sem dúvida. Aliás, eu acho que até era doentio nós termos esta questão de planearmos algo e estarmos sempre a contar com o mal, com o mal, com o mal, com o mal, não é? Acho que não era saudável, de todo saudável.
Até porque também é bíblico. Por um lado diz, olha, lembra-te do dia da manhã.
Isso.
E depois temos os outros versículos.
Exatamente.
Assim, quem é o tolo que amealha nos celeiros e não sabe o dia da manhã?
É a tal sabedoria divina que Deus nos dará para encontrarmos o tal meio termo, o equilíbrio,
o bom senso
na gestão das nossas finanças. Depois, o manual, inclusive, dá aqui um ponto importante também, um segundo ponto, que é elaborar um orçamento. É importante, mesmo que seja simples, ou seja, sobretudo relacionar com dois grandes termos, que é as receitas, ou seja, aquilo que entra na nossa casa, e depois
despesas.
E, portanto, avaliar depois os resultados, os totais. E é evidente que é muito prudente, e o equilíbrio e a saúde das finanças familiares exige que as despesas sejam sempre inferiores às receitas, ok?
Sendo que o orçamento, para além de ser um barómetro real daquilo que é o resultado entre as despesas e os ganhos, é também fundamentalmente um barómetro para saber como e de que maneira, nas diferentes rubricas desse orçamento, estamos a gastar o dinheiro.
Exatamente.
Até para melhor poder poupar.
Exatamente.
Porque ao fim de uns meses nós podemos olhar para uma respectiva rubrica e dizer...
Tem aqueles detalhes e outro.
Nesta rubrica estamos a ter aqui um descuido, ou estamos a ter mais despesas.
Exatamente.
Como vamos reverter aqui? Porque muitas vezes até surge com naturalidade que quando queremos fazer um reajuste aos nossos orçamentos para alguma alteração, quer das receitas, quer das despesas, se não tivermos este orçamento familiar não sabemos onde mexer.
Ora bem, é prudente. E quando nós tratamos desta questão de receitas e despesas, sobretudo um terceiro ponto muito importante é, como dissestes, o saber controlar essas despesas. E controlar estas despesas nós poderemos fazê-lo fazendo também para nós algumas perguntas que nos ajudarão no controle dessas mesmas despesas. Por exemplo, uma delas é: será que eu necessito disto realmente? Será que isto realmente é importante para a minha família ou para a minha vida, acima de outras coisas? É uma pergunta importante. Será que o preço está ao meu alcance? E repara, Daniel, isto requererá, às vezes, olha, faz-me lembrar algo que a minha mãe me dizia quando eu era nova e estava na escola, nunca houve, pelo menos na minha família, que nós tínhamos rendimentos um bocadinho, bem modestos, sempre foi com dificuldade o nosso crescimento, graças a Deus nunca passamos fome, mas eu recordo-me perfeitamente a minha mãe me dizer, a mim e ao meu irmão, quando íamos para a escola, ela dizia assim, olha, se virdes os vossos colegas a comprar alguma coisa, vocês dizem à mãe, e se a mãe puder, dá, se a mãe não puder, não dá. portanto era assim que nós resolvíamos a questão das finanças, não é? Simples. É muito simples e resultava muito bem e não havia realmente muitas dificuldades. E a questão é esta, quando nós nos perguntamos da questão de se o preço realmente está ao nosso alcance, depois de nós fazermos as nossas contas, se há algo realmente viável ou se vai trazer um grande peso à família, portanto, e à nossa responsabilidade financeira familiar. E depois também ter esta coragem de perguntar, bom, eu quero comprar isto, mas estou eu a ser influenciada por esta atitude consumista? Será que realmente aquele programa, ou aquela publicidade, ou o meu vizinho ter isto ou aquilo, ou eu ter visto isto numa revista, é isto que me está a influenciar mais do que eu verdadeiramente necessitar, ok? E depois, se nós tivermos dúvidas sobre esses mesmos assuntos, eu costumo dizer, na dúvida, é melhor ir mais para o não do que para o sim, porque é mais prudente. Agora, eu gostava muito, Daniel, que nós pudéssemos também, para além destas dicas que nós passamos e que são sem dúvida importantes e diria que não são nada de extraordinariamente novo do que trouxemos aos nossos ouvintes esta tarde, eu gostava que pudéssemos sobretudo aproveitar os momentos que ainda nos faltam do programa de podermos falar de alguns princípios básicos de sucesso financeiro, mas não iria buscar os tais manuais económicos da sociedade ou da bolsa de, portanto, de Londres, para falarmos sobre esse sucesso.
Até porque esses são um pouco fiáveis, eles são mudar constantemente.
são assustadores. Mas buscarmos exatamente a base naquela que tem sido, portanto, a base de todos os nossos programas, que é a Palavra de Deus. E nós não temos tempo, dir-te-ia eu, para ir buscar todos os versículos que nós poderíamos dizer...
O que é bom sinal significa que a Bíblia é rica em conselhos sobre esta matéria.
Sobre esta questão das finanças familiares. Mas eu gostava muito de começar, em primeiro lugar, por ir buscar uma história, uma parábola que o Senhor conta no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 15, em que o Senhor diz assim: "Tendo cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza." E depois o Senhor diz algo muito interessante: "Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Repara, Daniel, é verdade que isto parece que entra em choque com aquilo que é na sociedade comumente aceite, ou que projeta as pessoas, ou as famílias, ou os nomes, que é no sentido de que, esta pessoa tem X de riqueza, então é importante. Então
a pessoa é importante. Eu sou aquilo que possuo, não é?
Exato, ou seja, no fundo o que o Senhor quer dizer é que a vida de um homem não consiste de forma alguma nos bens que ele possui. E depois o Senhor Jesus dá até conta uma história e conta uma parábola. E ele diz, imaginem um campo, um homem rico que produziu com abundância, portanto estou no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, no versículo 17, e este mesmo homem que produziu com abundância um dia fala com ele próprio e diz assim: "Então, o que é que eu vou fazer porque eu não tenho onde recolher os meus frutos?" No sentido de dizer, eu ganho tanto dinheiro, tenho tantos bens, tantas coisas, onde é que eu vou guardar isto tudo?
Questionava-se ele. Não sabia que ias contar dessa história, não, porque quando eu selei os soleiros não fazia a mesma ideia que ias falar sobre
isso. Era esta história. E depois diz ele assim: "Bom, já sei o que é que eu vou fazer. Vou destruir os meus celeiros, vou construí-los maiores ainda e depois vou colocar lá todo o meu produto, todos os meus bens e vou dizer à minha alma, ou seja, vou dizer a mim mesmo: olha, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te." Ou seja, diríamos que quem não gostaria, poderemos nós dizer, e humanamente falando, de realmente ter nos seus celeiros, digamos agora nas contas bancárias ou em algum lugar, um volume e um valor tal que nós pudéssemos hoje dizer assim: olha, já posso no restinho da minha vida descansar, comer, beber, regalar-me, que já não preciso me preocupar com nada.
Aliás, dá-se até a noção de que a verdadeira felicidade
vai depender do teu celeiro. Mas o Senhor depois vai contar como é que acaba esta parábola para nos chamar à razão da vida e, permite-me dizer, à fragilidade da vida humana. E o Senhor diz assim: "Mas Deus lhe disse a este mesmo homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será?" Repara, Daniel, é verdade, e nós não estamos aqui a contradizer de todo, que deve haver sabedoria e deve haver empenho da nossa parte, e aliás o Senhor Jesus diz para nós olharmos para a formiga, que nós devemos ser, portanto,
zelosos,
produtivos, portanto, devemos ter, estar implicados no dia-a-dia com planos, com projetos,
ser trabalhadores,
não está isso em causa. Mas o que fica aqui em causa é quando nós achamos que serão dessas coisas, do nosso bolso ou do nosso celeiro, que vai depender a nossa felicidade,
claro,
ou a nossa própria realização. E repara, a vida é tão frágil que ninguém sabe, nem ninguém tem a certeza ou pode dizer que, independentemente do valor, que pode até ser alto, que tenha na sua conta bancária, que isso lhe assegura e lhe dá a certeza que no dia seguinte está vivo.
Pois, porque a questão é essa, é que a noção que muitas vezes temos é que nós temos um esforço árduo hoje, e vou usar, por exemplo, a história,
exato,
da formiga, não é?
Exato.
A formiga trabalha,
esforça-se,
muito, esfolha-se no bom tempo,
exato,
para depois, quando chega ao mau tempo,
exato,
ela tem lá o seu celeiro.
Exato.
A verdade é que quando nós nos esforçamos hoje, abdicamos da vida de hoje,
exato,
numa perspectiva de uma vida futura que,
uhum,
pode não chegar.
Ora bem, e repara, e quando hoje o nosso desempenho é no sentido da ganância, repara, nós estamos num contexto de ganância e de avareza,
claro,
é este o contexto bíblico que estamos a analisar, às vezes até deixamos de ajudar os que estão à nossa volta o hoje, porque nós queremos para nós no amanhã. É verdade que não é errado fazer o planeamento para amanhã, mas para como a vida é, e o Senhor fala isto nesta palavra que acabamos de ler, aquilo que tu tens, portanto, tu morres hoje, e aquilo que tu tens, para quem será? Repara, quem é que vai tomar conta dos teus bens? O esforço que tu te empenhaste, o sacrifício que fizeste, as gotas de suor, se calhar até perdeste a saúde para ter mais um valor na tua conta bancária, para quem ficará? Para quem será? E eu acho que é muito importante, Daniel, quando nós estamos a falar de finanças familiares, termos consciência realmente desta fragilidade da nossa vida humana. Não quer dizer, e volto a dizer aquilo que há pouco eu dizia, que é andarmos com uma postura doentia, com receio do que acontece hoje, do que acontece amanhã, no sentido negativo, de tudo isso, não é isso que eu quero dizer. Mas encontrar esta serenidade e a paz que vai vir da parte de Deus, quando realmente nós temos consciência, olha, realmente eu tenho um dia só para ir vivendo. Aliás, eu nem sei se temos um dia completo para ir vivendo. Nós vamos tendo o agora para ir vivendo. E se no agora que Deus me dá, que eu estou a viver, eu sei gerir, eu sei realmente orientar bem esta questão, inclusive a parte económica e financeira da minha família, louvado seja Deus por isso. O depois, o amanhã, o Senhor proverá, ok?
Mas, Milu, sim, uma coisa que eu percebo, aliás, eu já tinha pensado nisso quando tu falaste há pouquinho, bem atrás de aquelas perguntas, se realmente é necessário,
exato,
se eu preciso disto realmente, se,
okay,
se está ao meu alcance, se não está ao meu alcance. São demasiadas perguntas para um homem só responder.
E responder tudo ao mesmo tempo,
tudo
não é?
Tempo. Eu acho que precisamos mesmo e muito da presença de Deus,
amém,
na nossa vida,
amém,
para nos orientar. Porque, dois exemplos concretos, quantas coisas eu já comprei na minha vida,
não,
com a certeza absoluta, com a consciência plena, na altura,
uhum,
de que efetivamente me faziam falta.
Exato.
Até muitas vezes com premissas do futuro que nunca vieram a acontecer.
Uhum,
e eu já,
uhum,
tinha gasto dinheiro.
Exato.
Eu, se calhar, hoje era um homem rico se eu pudesse ir buscar todo o dinheiro das coisas que eu,
exato,
gastei.
Exato.
Portanto, não estou a fazer aqui uma apologia de que eu sei tudo estas,
uhum,
coisas.
Uhum,
estou a falar da minha própria,
uhum,
vida.
Uhum.
Mas nós precisamos muito de Deus para nos ajudar nestas coisas.
Exato.
Mas quando ainda falamos de futuro, que
ainda
nós
mais
não conhecemos e que depende,
exatamente,
de Deus, ainda precisamos,
ora bem,
mais de Deus. Portanto, é verdade que nós somos todos passíveis de,
uhum,
falhar,
uhum,
mas precisamos, talvez, de viver na paz hoje,
uhum,
porque colocamos essas coisas nas,
ora
mãos
bem,
de Deus, não é?
Bem.
Porque senão fica difícil.
Sem dúvida. E repara, Daniel, se por um lado a palavra de Deus nos alerta sobre esta questão da fragilidade da vida humana, nos alerta igualmente também sobre isso que acabaste de referir, a fragilidade dos projetos humanos.
Pois.
E quando nós vamos, por exemplo, ao livro de Tiago, no capítulo 4, e eu aprecio muito, muito estes versículos, e realmente me deu um sentido da vida muito simples, e ao mesmo tempo na simplicidade encontramos a presença de Deus, a felicidade em Deus. E no capítulo 4 do livro de Tiago, a partir do versículo 13, diz assim: atendei agora vós, pois que dizeis, hoje ou amanhã nós vamos para esta cidade, vamos lá passar um ano, vamos fazer este negócio, vamos ter estes lucros. O Senhor está a falar para estes que estão a fazer estes planos. E depois o Senhor diz assim no versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante, que logo se dissipa. Mas o Senhor diz assim: O Senhor não está aqui a dar a entender que nós não devamos fazer planos, e nós não devamos ter sonhos, e não devamos ter projetos. E para aqueles queridos que nos estão a ouvir nesta hora, poderão dizer assim, então, mas a vida fica assim, sem gosto, sem nada, de todo. Faz parte da nossa vida.
Eu sei que tu não terminaste, mas é exatamente o contrário. É para podermos saborear cada momento.
Ora bem, não perdermos...
Não deixar para amanhã.
E não perdermos o gozo que verdadeiramente cada momento nos poderia trazer, exatamente. E que às vezes não nos traz, porque não temos esta sabedoria, esta prudência que vem de Deus. E por isso é que o Senhor diz, no versículo 15, em vez disso, vós devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, em primeiro lugar, a questão da fragilidade da vida, como também nós vamos fazer isto e vamos fazer aquilo. Eu digo, Daniel, quando nós lemos a palavra de Deus, porque é que complicamos tanto, não é? Porque é que nos complicamos a nós mesmos e, sem nos apercebermos, somos nós os primeiros a tirar a felicidade da nossa própria vida.
Exatamente.
Não é?
Nós privamos-nos a nós de ser felizes.
Ora bem, e no fundo nós perdemos muitas vezes de pensamento, e daí que a nossa vida, e uma vez mais nós insistimos, e daí estes programas cristãos e fundamentados na palavra de Deus, é que sem esta visão espiritual da própria vida, em todos os sentidos dela, e aqui também inclusive se aplica à questão espiritual, a vida vai ser muito mais complicada e vai nos trazer como consequências aquilo que nós não almejamos, e sem querer estamos a contribuir exatamente para aquilo que nós não almejamos.
Mas
não é?
É viver todas as coisas no seu momento. Mas eu lembro-me de frases inibidoras de felicidade que nós muitas vezes usamos, como ai, seria tão bom se...
Exato.
Ah, vai ser tão bom quando...
Okay.
Não é? São tipo de frases que muitas vezes nós afirmamos de uma forma mais frequente ou menos frequente, sempre numa perspectiva de que quando essas alturas chegarem,
aí sim
é que eu vou ser feliz.
Exato.
Privando-me de ser feliz
agora
com aquilo que tenho,
exatamente,
com aquilo que sou,
exatamente,
com o que está a acontecer neste momento na minha vida.
E isso ainda fica mais solene realmente se o que vai vir nunca chegará a vir,
pois,
não é? Ou eu nunca lá chegar.
Ou, por exemplo, que é o que muitas vezes pode acontecer, é se o que vem ainda é pior do que, agora. Não é? Porque muitas vezes nós olhamos para histórias de vida sempre na procura da felicidade, porque o ser humano parece que vive sempre nesta procura da felicidade, e quando olhamos para aquelas histórias de vida já de pessoas com muita experiência e olham para trás e dizem assim, ai, naquela altura,
exato,
é que foi bom lá atrás, foram,
exato,
os melhores momentos da minha vida.
Ora bem.
Seja, muitas vezes depois nós, quando vemos o filme todo da nossa,
exatamente,
vida, percebemos que calhar perdemos as melhores alturas da nossa vida, pensando que quando mais para a frente é que estava a funcionar.
Aliás, Daniel, tu fazes-me recordar, às vezes tenho este pensamento, quando estamos a ver aquelas fotos nossas e mais jovens e portanto quando tínhamos aquela outra experiência, e hoje sempre me lembro, e isto é importante, nós hoje estamos a fazer história e esquecemos,
claro,
disso.
Claro.
Portanto, quando eu olho uma fotografia, por exemplo, de há 5 anos atrás, eu penso assim, porquê é que eu ali não sabia que até era gira? Por exemplo. E hoje estou a olhar uma fotografia e penso assim, olha, posso não me achar muito gira hoje, mas daqui a uns 5 anos eu vou olhar para esta foto e vou dizer, por acaso até nem era má.
Claro,
compreendes a ideia?
Verdade.
No sentido de realmente compreendermos o valor do presente, o valor do agora, o importante do agora, para realmente... no agora que Deus nos vai dando, podermos usufruir da felicidade que temos hoje, que temos hoje.
Mas repara bem, quando olhamos para a vida dessa maneira, nós valorizamos-nos mais a nós.
Exatamente.
Valorizamos mais os outros.
Exato.
Valorizamos aquilo que temos e, de alguma forma, não nos deixamos frustrar por aquilo que não temos.
Exatamente.
E aí é que está, digamos, o verdadeiro significado da felicidade.
E a serenidade.
Andamos à procura da felicidade em tantas coisas e ela está aí mesmo.
Está aí. E às vezes a escapar-nos pelos dedos, e quando é isso que pensamos que é naquilo ou na outra coisa que nós temos. E repara, Daniel, se há pouco nós falávamos desta questão bíblica que mostra perfeitamente a fragilidade da vida humana, nestes versículos que acabamos de ler, a fragilidade dos projetos humanos, é interessante que a Bíblia também apresenta a fragilidade das coisas.
Claro.
Portanto, a vida, dos projetos humanos, das coisas, e reparem em Provérbios, no capítulo 23, tem umas palavras muito interessantes. No versículo 4 diz assim, não te canses para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Pois o Senhor diz assim, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas e como a águia que voa pelos céus. Repara, o Senhor está a dizer, se realmente tu estás a extenuar, te fatigas, usas a tua inteligência apenas e só no objetivo da riqueza, das coisas, Ele está a dizer, mais tarde ou mais cedo pode acontecer que essas coisas voem
Mas mais grave é que eu acredito claramente que todas as pessoas, quando pensam nas coisas, e lembramos que estamos a falar de dinheiro, mas falamos como bens materiais,
exato,
entendamos assim, estendendo ao dinheiro,
exato,
e tudo,
exato,
o resto, pensa que com isso a granjear a felicidade.
Ora bem.
Portanto, não é as coisas pelas coisas.
Exatamente.
Procura a felicidade. E não, percebemos isto.
Exatamente.
Mas, por exemplo, quantas pessoas trabalham arduamente uma vida inteira até para deixar bens para os seus queridos,
exatamente,
e depois morrem e a família destrói-se por,
exato,
causa de lutar,
é
por,
verdade,
esses bens. Ou seja, aquilo que deveria ser a bênção para a família,
uhum,
acaba por ser,
uhum,
a maldição.
Exato.
E nós vemos esses exemplos repetidos.
Muito.
Quer dizer, quanto mais dinheiro tem a família,
parece que mais divididos,
mais divididos ficam,
é
mais,
é,
dissensões criam. Quando nós granjeamos,
uhum,
bens e coisas à nossa,
uhum,
volta à procura da felicidade, muitas vezes estamos a granjear, ou seja, estamos a arranjar forma de não ter essa mesma,
exatamente,
felicidade.
É verdade, Daniel, eu costumo dizer, é triste, sem dúvida, e doloroso ver que algumas famílias se dividem e entram em graves conflitos por questões de herança, por exemplo, de é mais 3 metros para ele, é menos 3 metros para mim, eu preciso, aqueles metros eram meus, não são do meu irmão, por exemplo, ou de quem quer que seja.
Ou porque é que aqueles metros foram para aquele e não,
exatamente,
foram para mim?
Exatamente,
imaginemos tudo.
E eu costumo dizer isto, Daniel, quando nós morremos, nós nem de 3 metros precisamos de terra.
É,
e às vezes não temos consciência disto, às vezes passamos os dias da nossa vida a perder o mais importante, que é os relacionamentos, que realmente é o estarmos com as pessoas, que é nos entendermos, nos perdoarmos, superarmos a uns e os outros as dificuldades que vamos tendo, porque naquele dia em que nós adormecemos, em que realmente falecemos, olha aí, até só vamos vestidos se alguém nos vestir. Porque até isso nós vamos depender da gratidão e da ajuda daqueles que estão à nossa volta e que estão com vida, não é?
Só que eu gostava que para essas coisas existisse uma espécie de um selo, daqueles como nós temos. Antigamente, eu lembro-me que quando chegava a altura do verão, nós tínhamos que pôr um selo nas costas,
sim,
tipo um penso, que era para ficarmos protegidos. Eu gostava de ter um selo destes, para mim e para a minha família, porque nós hoje estamos aqui a falar de coisas muito concretas, mas na prática eu vejo, por exemplo, um filho meu que não tem um determinado bem, que todos os pares têm,
exato,
e fica difícil,
exato,
ele perceber que aquilo não vale nada,
exato,
porque o que ele sente é todos têm, mas eu não tenho. Eu agora transpondo isto para os adultos. Vivemos uma sociedade que está formatada desta maneira.
Exatamente.
E nós precisamos de nos tornar imunes,
exato,
a isto. E é muito, muito, muito difícil. Nós podemos ter isto tudo muito bem fitado, muito,
exato,
bem fixo, aliás, na nossa mente. Mas depois a sociedade, o inimigo, de uma forma muito matreira,
a corrente nos levar.
É verdade.
Exato.
E portanto nós precisamos mais uma vez da presença do Espírito Santo em nós para dizer, olha, se calhar não, deixa lá isso para depois,
exatamente,
se calhar é melhor não.
Exatamente. Aliás, Daniel, eu diria que a palavra de Deus existe e ela está aí para nos ajudar a sobreviver contra a corrente de uma sociedade que nos afasta de Deus e da felicidade. Ao contrário daquilo que nós possamos pensar, que realmente isto, ter isto, ir para aqui, ir para acolá, o ser assim, o estar assim, daquilo tudo que de forma tão metralhada vem até nós e às nossas famílias, ao contrário disso tudo, são estes ensinos, estes princípios que nestes programas nós vamos tentando partilhar com os nossos ouvintes, que verdadeiramente está aí a base de toda a felicidade. É verdade, e posso dizer isso, todos nós gostaríamos de, em vez de ter um carrinho que ande só até 50 à hora, ou que abane por todos os lados, ter um carrinho mais confortável, não dizemos o contrário. É verdade que na nossa casa, em vez de termos a fruteira só com duas peças de fruta, gostaríamos de tê-la se calhar com 5 ou 6, não digo o contrário. É verdade que se calhar no nosso guarda-vestidos, em vez de termos só aquelas duas peças ou três que nós compramos nos saldos, gostaríamos de ter tido uma outra peça que vimos naquela montra que realmente ficou lá aos nossos olhos. Não, é verdade que se pudéssemos ter uma realidade diferente, não era incorreto. O que é incorreto é que para nós termos essa realidade diferente, nós pisemos princípios e valores que o Senhor nos orientou que vão cortar a tal felicidade.
Abdicamos da felicidade.
Ora bem,
mas quando
ora
nós
bem.
Percebemos numa sociedade que se aquela pessoa tem o telemóvel A, mas
ora
não
bem.
Tem o B, ou tem
ora
o carro
bem.
A sem ter o B,
exato,
e tem a casa A e não tem a B, então é de valor, nós valorizamos como sociedade, não valorizamos o tempo que, por exemplo, o determinado pai passou a brincar com os filhos durante toda a semana.
Exatamente.
Ou o tempo em que aquele casal faz coisas em conjunto. Ou seja, nós temos os valores completamente deturpados.
Exatamente.
E precisamos de ir à palavra de Deus, à origem, para nos refazer a nós próprios
sem
e à nossa família daquilo que realmente são os valores.
Sem dúvida.
Não
é? Fazes-me recordar, não foi há muito tempo, eu estava em casa de uns amigos, estávamos a almoçar, e a menina tem para aí uns 11 anos, filha desse casal, estávamos a partilhar, portanto, a fazer uma conversa, e ela estava a dizer que na escola ela está a ser muito assediada no sentido de fazerem pouco dela, portanto, gozarem com ela, porque ela tem um telemóvel que parece um dinossauro. Ou seja, no sentido de dizer que é um telemóvel já, enfim, que já não se usa, mas que lhe dá muito bem para aquilo que ela precisa, é que se precisar dos pais ou os pais se precisarem de saber onde ela está, dá perfeitamente. Não são os telemóveis última geração, não é? Digamos assim, mas que ela, os coleguinhas dela, portanto os amigos dela, gozam bastante com ela, dela ter um telemóvel que já não se usa. Mas ela dizia e contava esta experiência, não no sentido de estar em sofrimento, graças a Deus, porque estes pais crentes, portanto, souberam orientá-la.
Mas temos que reconhecer que podia ser legítimo, completamente legítimo,
aquela criança
sentir-se
inferiorizada. Mas repara, Daniel, mas é aí que eu quero chegar. Os nossos filhos se sentirão também em consequência daquilo que nós somos na nossa casa e qual é a formação que estamos a dar dentro da nossa casa. Se os nossos filhos também nos veem tristes, pesarosos, porque não conseguimos uma casa com maiores metros quadrados, porque o vizinho tem aquilo e eu estou a lutar, mesmo quase perdendo a saúde, porque eu quero também ter para ser feliz. Se é este feedback que eu estou dando aos meus filhos, os meus filhos também olhar para os seus amigos, só se sentiram felizes se tiverem as calças de marca Y e Z, se as sapatilhas forem daquela marca X e O, e portanto, e os filhos vão no fundo ser o retrato daquilo que muitas vezes é a realidade familiar. E por isso é que eu digo, se na nossa casa nós temos esta capacidade que vem pela graça de Deus, se oramos com os nossos filhos, se oramos entre marido e esposa, se Deus está presente no nosso lar,
se eles fazem parte deste orçamento
familiar, ora bem,
não?
Se eles têm consciência de tudo aquilo que é o nosso dia-a-dia, os nossos desafios, os detalhes da nossa própria vida, os nossos filhos são os primeiros isto lhes vai dar, permite-me dizer assim, as muralhas necessárias para receberem esses dardos dos amigos, dos colegas, de uma sociedade que está a dar a entender que a felicidade vem de outra forma.
Mas, Milu, independentemente, os nossos filhos até podem ter consciência de que nós não temos capacidade para ter
economicamente
para ter um status em vez de ter um outro.
Exatamente.
Agora, isso não quer dizer que eles não ficam com essa frustração na mesma. Agora, se eles perceberem que há outros valores que são mais importantes.
Exato.
E da qual a família optou por eles em detrimento de outros, não é apenas uma questão de frustração entendida.
Exato.
Mas é, pelo contrário, não valorizar isso.
Exato.
Aprenderem a não valorizar essas coisas. E isso é um trabalho mais difícil.
Sem dúvida. É, no fundo, criar uma postura de defesa, de posicionamento e de ultrapassar esses desafios que a sociedade nos vai trazendo e que, se os superarmos de forma correta, como dissestes, nos trará ainda mais felicidade do que impedimento dela, não é?
Claro.
Agora, eu gostava muito também, e nos últimos minutinhos que nos faltam, de poder recordar duas passagens bíblicas muito interessantes também e que trazem esta simplicidade de vida e importância da mesma para a verdadeira felicidade, que é no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, quando no capítulo 6 falava sobre esta questão da ansiosa solicitude da vida, não é? E andamos todos correndo de um lado para o outro, buscando isto, comprando aquilo e estas coisas todas, e o Senhor Jesus parece que tem assim um discurso, nós dizemos, mas o senhor parece que não está cá neste mundo.
E vai contar uma história para crianças.
Não, é verdade, faz-nos olhar, mas o senhor será que compreende realmente os nossos desafios? E repara, o senhor diz assim: digo-vos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de comer, ou o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E depois ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros. Repare, isto agora vai dar o toque àquela parábola que nós víamos que o Senhor Jesus também tinha contado. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Daniel, quando nós pela manhã podemos ter este encontro pessoal com Deus, em que o Senhor, ao abrirmos a sua palavra, o Senhor nos diz: olha, queridos, se eu cuido das aves, se eu cuido dos animais, se eles não têm necessidade de ter lá o seu banco X ou o seu celeiro Y, e cada dia vão tendo o seu alimento porque eu deles cuido, quanto mais eu não cuidarei de vós? Porque andais ansiosos. E repara, no fundo é verdade que os grandes desafios que temos na nossa vida, muitas das depressões, inclusive das contendas, dos conflitos familiares, é por causa das coisas, sempre por causa das coisas. Quando essas coisas o Senhor nos está a dizer, que Ele tem consciência que delas nós precisamos. Repara, Daniel, vou um bocadinho mais para a frente, e se os ouvintes tiverem possibilidade de pegarem na sua Bíblia, depois podem ler o contexto completo, portanto, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E o Senhor diz assim, no versículo 31, não vos inquieteis dizendo, então o que é que vamos comer, o que é que vamos beber, o que é que vamos vestir? E repara o que é que o Senhor diz no versículo 33. As pessoas descrentes, ou seja, os gentios, que é as pessoas descrentes, é que procuram estas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que precisais de todas elas. Daniel, é a mesma coisa que tu cuidas dos teus filhos, eu cuido dos meus e o meu marido, ou seja, nós sabemos do que os nossos filhinhos precisam. Aliás, até sabemos mais e melhor do que eles próprios sabem do que precisam para as suas
filhas. Da mesma forma que o Pai do Céu sabe muito melhor do que é preciso.
E estamos nós ansiosos, angustiados, e às vezes oramos ou rezamos e fazemos aquelas preces no sentido de Deus nos dar aquilo que eu acho que é preciso e que imprescindivelmente é aquilo que eu preciso para ser feliz.
A questão
feliz,
é mais
não?
complexa, porque a questão é, estou eu disponível para viver com aquilo que Deus tem para mim, ou eu quero algo mais do que isso? Não?
Mas sabes que o algo mais do que isso é aí a ratoeira, permite-me dizer assim, porque o algo mais do que isso não é aquilo que eu acho que é.
Por isso
a
é
tal
que ele,
felicidade.
Por isso é que Deus não quer para
exatamente,
nós.
Exatamente, e por isso, é que ele,
queria,
e por isso é que ele diz, repara, versículo 33, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, ou seja, a sua palavra, os seus ensinamentos, e todas estas coisas, quais coisas? Aquelas que nós vimos, Daniel, o comer, o beber, o vestir, aquilo que nós precisamos, o trabalho que precisamos, o Senhor promete aqui, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, há promessas divinas que, independentemente dos desafios que nós temos, e agora com muito respeito para todos aqueles queridos que nos estejam a ouvir nesta hora e que realmente as suas condições financeiras sejam angustiantes e realmente hajam grandes dificuldades, não desanimem.
O Até Senhor... porque o próprio Deus lhes deu autoridade para reclamarem essas
exatamente.
Promessas.
Exatamente, e em consequência da nossa confiança em Deus, ou seja, que se o Senhor cuida dos animaizinhos, se cuida de todas as coisas, com certeza cuidará da nossa vida.
O que não quer dizer que nos planos de Deus, porque Ele preocupa-se muito mais do que eu tenho para comer hoje ou amanhã, Ele preocupa-se com a minha vida eterna, que para a minha salvação Ele não permita que eu hoje passe a dificuldade.
Exatamente.
Não? O próprio Paulo também pediu a Deus que tirasse lá aquilo que atormentava.
Exatamente.
E o Senhor disse, olha, convém
exatamente.
Que assim seja.
É verdade,
não?
É verdade. Poderão haver alguns desafios. Agora, Daniel, se me permites, e nós terminaríamos com este versículo. É um versículo interessante e nos faz até sorrir um bocadinho. O Senhor diz no Salmo 127 e no versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E depois o Senhor diz assim: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Repara, isto é interessante porque diz assim, bom, afinal até parece que nem precisamos trabalhar, basta ir dormir que o Senhor dá tudo o que a gente
não é só
precisa.
Interessante, como é muito esquisito.
É muito esquisito e parece que muito cómodo, muito cómodo. Mas repara o que é que o Senhor está aqui a dizer. Se nós levantamos de madrugada, deitamos-nos tarde e é um lufa-lufa todo o dia, de manhã à noite, em que achamos que realmente é nas coisas que vem a felicidade. O Senhor está
do nosso esforço.
Do nosso esforço. E por isso é que o Senhor Jesus diz, e já agora, ainda bem que fizeste essa referência, no livro de Deuteronómio, no capítulo 8 e no versículo 17, o Senhor diz assim: lembra-te que o Senhor é o Senhor teu Deus que te dá a força para adquirires aquilo que tu tens.
A força e a saúde.
A saúde,
e tudo o resto.
A alegria, enfim, o que nós precisamos, a energia para adquirir tudo aquilo que nós temos. Então, Daniel, o que eu deixava hoje para os nossos ouvintes como desafio é, mais do que nunca, termos esta consciência que há um Pai amigo, que enquanto nós dormimos, e é neste sentido de Ele dar a entender que a nossa vida pode ser serena, pode ser
mesmo
pacífica.
Quando nós estamos a relaxar e a descansar, isso. Ele continua a preocupar-se
connosco, a tomar conta de nós. Daquilo que de nós dependa, fazer bons planeamentos, ter uma boa gestão das nossas finanças, não dar passos maiores do que as nossas pernas, ser prudente nas nossas decisões, haver muito diálogo na nossa família em relação a esta questão.
Em mas tudo, mais, que seja Deus
bem,
a guiar as
mas mais do que isso tudo, o Senhor guiar a nossa vida.
Muito bem, tu parece que tens um relógio aí.
Exato, está
tudo certinho. Milu, mais uma vez, muito obrigado.
Um beijinho só, para todos.
Relembrar que não só este programa, mas todos os outros estão disponíveis para download e para ouvir no podcast da rádio, em radio-rcs.pt, depois do programa Famílias Felizes, mas também que pode fazer algumas perguntas, algumas sugestões que gostaria que a Milu pudesse tratar aqui no programa. Por isso, envie-nos um e-mail, tem o e-mail da rádio, que é programas@radio-rcs.pt, ou então tem o programa o e-mail direto da Milu, que é
milucordeiro@gmail.com.
Muito bem, agora sim, Milu, um beijinho muito
grande. Um beijinho,
até
para a semana, se vocês quiserem.
Famílias Felizes, com Milu Cordeiro.